Seja muito bem-vindo a mais um UnhidedCast.
Um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais.
E o tema de hoje é a importância do trabalho autoral. Eu sou o Júlio de Carvalho.
Eu sou Priscila Dastri.
E eu sou o César Zambelli.
César, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Por passar essa horinha aqui com a gente. Bom, vamos começar. Eu queria saber um pouquinho sobre você. Como que você começou nesse mundo da arte? Se você sempre sonhou em trabalhar com essa área ou não?
É, eu me chamo César, né? Tenho 34 anos. É, eu trabalho com 3D profissionalmente, se não me engano, desde 2004. Eu fiz o 3D, acho que o primeiro curso de 3D que eu fiz eu tinha 13 anos, foi em 99. Eu comecei a jogar, tinha muito joguinho de 64, né? Zelda, essas coisas, e falei, nossa, cara, isso é animal e tal. Consegui fazer um curso, achar um curso no Senac na época, que era o único que tinha. E, putz, foi a coisa mais legal do mundo. Comecei naquela época, nunca mais parei. Era um Max 2,5 tudo, e sempre, nossa, gostei muito. E aí, com isso, fui estudando tudo, até começar a trabalhar com publicidade aqui no Brasil, né? Trabalhei, fiz muito comercial já, trabalhava com comercial, trabalhei no O2 também, fiz algumas séries lá, uma ou duas. E aí comecei a estudar uma coisa um pouco mais artística, né? Quando eu já tinha um bom tempo de carreira, mais ou menos em 2009. Eu queria uma evolução que eu não tinha mais, eu tava me achando estagnado, principalmente quando eu terminei a modelagem figurativa e tal. Porque quando eu comecei, né, em 2000 bolinha, nem se falava muito modelar humano, né? Era um pouco a gente que fazia e, tipo, era uma coisa que meio que, tipo, vamos dizer, não era tão importante, ninguém precisava fazer alguma coisa daquela, né? E eu, tipo, fui evoluindo e acabou começando a precisar. E eu via que eu era muito defasado, porque eu nunca tinha feito tudo. Então eu comecei a estudar com um escultor tradicional muito, muito, muito bom. É o Cícero Dávila. Isso em 2009, fiquei com ele uns 10 anos até ele sair do país. E aí, nessa ida lá, eu meio que me achei, assim, com assim, mais artista, menos técnico, né? Eu já era um cara bem técnico na época, né? Principalmente se você comparar com modeladores, né? E eu, vamos dizer assim, eu consegui botar mais esse lado mais artístico no meu trabalho, né? Que eu sentia falta e não sabia, vamos dizer assim. É isso, e aí tô aqui agora, eu faço freela pra fora, né? E trabalho aqui no Brasil. E no Cícero lá, né? Ele saiu pra Itália. Eu cuido lá do ateliê agora, eu dou aula de escultura lá e tal.
E deixa eu te perguntar. Qual que é a importância do trabalho autoral no meio do universo da arte? Tem muita gente que fica fazendo fanart e tem muita gente que fica só nos projetos que são de empresas, que são trampo mesmo, né? E o autoral fica para depois. Qual que é a importância dele?
Assim, né? Eu sou meio suspeito para falar, né? É muito comum você ver muita gente que começa e quer entrar no mercado, né? E a pessoa pensa, pô, vou entrar no mercado e então vou ter que fazer o que o mercado faz e fazer isso, dar uma bitoladinha assim, faz e consegue logo um freelinha e tal. O que é válido, eu acho que, tipo, acontece isso, né? Não vou falar que não funciona, mas eu não acho nem que é um lance tipo, ah, isso é errado, o meu é o certo. Que não só tem, não se tem só um jeito, sabe? Qualquer pessoa que você pergunta, ah, como que eu faço pra entrar no mercado? Ah, você vai fazer o portfólio lá e tal, faz aqueles, os caras falam que chama portfólio catering, né? Que, ah, se eu quero trabalhar pra Blizzard, vou fazer um portfólio parecido com a Blizzard ou coisa assim, né? E lógico que é importante, tudo, talvez você não pode viajar assim, sabe? Mas eu acho que das muitas entrevistas que eu fiz e coisas que eu já falei com o recruiter e trabalhos que eu já peguei, é muito engraçado, eles veem um trabalho artisticamente diferente, eles dão um valor diferente um pouco pro artista, né? Já aconteceu várias vezes, que mesmo quando falando com o recruiter de produtoras grandes, eles falam que é até tipo um frescor, assim, você vê uma coisa diferente, porque, vamos supor, você pega um cara que faz, sei lá, o cara vai trabalhar na Sony, ele vai fazer um fanart do God of War. Você vai ter vários Kratos por aí, tem? Se você botar no ArtStation Kratos, você vai achar números. Mas, tipo, se você consegue fazer um trabalho que seja seu, só seu, eu acho mais válido, porque no longo prazo isso vai te recompensar. E você vai conseguir trabalhos que talvez nem sejam relacionados com 3D. Então, tipo, tem outro caminho, assim, que não é muito falado. Eu acho que muita gente perde por isso, sabe? Muita gente acaba perdendo um pouco da identidade que tem nessa noia de querer entrar no mercado uma vez, sabe? Em vez de se desenvolver um outro lado. Porque se você pega, meu, vários caras muito bons que têm trabalho, conseguiram trabalhar em vários estúdios, você lembra, mas quando você pega, tipo, caras que são mais, têm mais identidade, com alguns que eu pessoalmente gosto, tipo o Oliver Milas, Bayard Baldwin, não sei como se pronuncia o nome dele, é um cara que era da UETA, ou é da UETA, não sei. Você sabe quem é o cara, sabe? Você sabe quem é o cara 100%. Isso eu acho muito legal. O artista conseguir isso, eu acho muito legal.
É igual o Rossendiba, né? Que você vê um trabalho e você sabe que é do cara, né?
É, tipo isso. Só que o Rossendiba, ele também é um pouco mais, vamos dizer assim, mais comercial. Uhum. Né? Ele pega, ele fez muito busca pra WWE, viu que tinha um mercado e busca não, né? Modelo inteiro e continuou. Esses caras que eu tô falando, eles são mais artísticos mesmo. Tanto que o portfólio dos caras, você olha e, tipo, nem tem trampo deles. Só tem trampo pessoal. Porque é o que eles gostam de fazer, sabe? E eu acho que eu acho muito importante dar valor pra isso e pouca gente dá. Né? Pouca gente tem essa noia, né? A evolução que rolou no 3D hoje foi simplesmente pra fazer o cara pior fazer um trampo melhor. Né? Uhum. Então um cara que tem menos conhecimento técnico, ele consegue fazer um trampo mais legal. Um exemplo. Um cara 10 anos atrás, um cara 20 anos atrás, ele tinha que pintar a textura no Photoshop. Era muito difícil. Você pintar uma textura sem dar stretch no Photoshop. Uhum. Aí passou 10 anos, o cara podia pintar no ZBrush. Era mais fácil. E agora o cara nem pinta mais. O cara pega um texture XYZ, pega os scans lá e mete. Ou seja, o que vai dar o diferencial é o olhar artístico do cara e o bom gosto do cara, sabe? Da pessoa.
Sim, sim. Então, o lado artístico, né? O lado artístico dele.
É, o lado pra deixar bonito mesmo. A gente tem, cada vez tem mais ferramenta pra deixar bonito. Então a pessoa tá esquecendo meio que como deixar bonito, sabe? Como fazer uma coisa que seja legal. Entende? Legal e seja seu, né? Desenvolver isso. E eu acho que se você pilhar muito na técnica e pilhar muito no fanart, você vai virar tipo uma formiguinha, mas que também vai atualizar um software e você pode meio que tipo, baixar seu valor pra caramba, sabe? Porque é só aquilo que você faz.
Isso não tem muito a ver com aquele texto, aquele gosto, aquele bom gosto que você desenvolve com a maturidade, tanto artística, e a maturidade pessoal que você vai desenvolvendo esse bom gosto, que a gente quando é adolescente, sim, a gente gosta de porcaria, tipo Final Fantasy. E depois você vai gostando de uns jogos mais refinados, ou umas coisas mais refinadas, e você já não tem paciência para aqueles jogos de bobeirinha, de hack and slash, nem para qualquer porcaria, você já vê uma coisa mais refinada, você já vivenciou aquela coisa várias vezes, aquelas aventuras várias vezes, aquelas, viu várias explosões igual.
Já viu vários Transformers.
Tudo é efeito visual, então você começa a pesquisar e ver essas coisas que tem um controle de luz e sombra melhor, que tem uma questão anatômica e dinâmica melhor, aquelas coisas que o gosto vai desenvolvendo ao longo da maturidade.
É bem isso mesmo, tipo, se você tá fazendo mesmo uma coisa mais bitoladinha ali, de fazer um de fanart e tal, você vai se desenvolver também o seu bom gosto, porque você vai querer deixar bonito. Mas eu daria mais foco pra esse lado do que pra esse lado mais catering, sabe? Tipo, tenta desenvolver isso primeiro, assim, tem que ser sua prioridade, tipo, fazer o negócio bonito, né? Se, mesmo que não seja tão tecnicamente bom, um negócio mais bonito chama mais atenção do que um negócio tecnicamente bom e não tão bonito.
Esse negócio de ficar fazendo fanart pode vir atrapalhar a criatividade depois?
É complicado você falar, né? Porque é meio esquisito, assim, né? Porque quando você trabalha só de modelador, não de designer, né? Tem caras que pegam trampo que os caras fazem meio, coisa assim. Mas vamos dizer assim, se você tá falando do modelador mais comum, assim, que ele vai ser chamado pra copiar um conceito. Esse cara, na real, ele não vai precisar ter tanta criatividade assim, né? Tem trabalhos que você vai ter conceitos mais abertos. Tem trabalhos que você vai ter conceitos mais fechados, né? Que tipo, você tem que fazer aquilo, ó, cada ruga no lugar. E tem trabalho que não, que tipo, ah, o desenho é mais ou menos esse, vamos desenvolvendo junto, né? E nesse caso, sim, atrapalha bastante. O principal problema é que atrapalha pra você ser visto, entendeu? Porque o mais importante é você ser visto, né? E eu acho que tipo, você fazendo um trampo com identidade por um tempo, você acaba tendo mais reconhecimento, entende? Tem jeito, não tem só um caminho, né?
Tem mercado pra quem quiser.
Exatamente.
A gente tava conversando em off e você falou que você fez o caminho contrário. Então eu vou trocar a pergunta, eu vou fazer ela ao contrário. Como foi que você levou seu background de estudo de arte digital para trabalhar no tradicional?
Porque assim, como eu falei, eu era um cara muito técnico, né? Antes de começar a estudar com o Cícero. E eu, técnico no sentido, eu modelava, não que eu fazia a parte técnica de VFX, ou coordenação de 3D, nada. Eu modelava carro, modelava celular, modelava packshot, modelava muito bem. Né? Mas eu era uma lástima para fazer personagem, qualquer coisa. Então quando eu aprendi a modelar personagem, embora eu já tivesse muito tempo de 3D, eu meio que comecei do zero com o Cícero. E eu aprendi com ele no ZBrush. Só que ele, sendo um cara do tradicional, ele, sabe, ele modela de um jeito diferente de como as pessoas modelam no ZBrush. Ele modela como escultor tradicional. Eu aprendi a modelar como ele, como escultor tradicional. O meu método do ZBrush é diferente. Eu pego o modelo, eu já coloco divisão pra caramba. O jeito que eu uso os brushes é um pouco diferente. O jeito que eu bloco é diferente, né? do que normalmente você vê por timelapse. É importante quando você aprende a modelar, eu acho que, tipo, o jeito que eu aprendi com o Cícero era, primeiro, a gente fazia uma coisa mais... Primeiro, era zero detalhe. A escultura, ela tinha que funcionar com zero detalhe. Poro, não. Não que seja ruim ou bom, mas é que se você pega um modelo ok e bota um poro muito, muito bom, o que hoje é muito fácil com Surface Mimic, coisa do tipo, ou Texture XYZ, seu modelo fica passável, né? Agora, para o modelo não funcionar, aliás, para o modelo funcionar sem poro, sem nada, só modelagem, vamos dizer assim, só na forma secundária, ele tem que estar bom, tem que estar muito bom. Só ele fica tosco, vai parecendo um sabonete. Então, como eu tive sempre esse o Cícero teve esse enfoque na forma e o jeito de modelar, tipo, de uma forma, vamos dizer, sem usar base mesh, sem usar truque, sem usar, ficar modelando topologia no axe, sabe? Modelando as coisas mesmo. Às vezes até, vamos supor, pega uma bolinha e modela uma mão fechada de uma bolinha, sem fazer os dedos separados. Eu tive, vamos dizer assim, uma visão muito, vamos dizer assim, concreta de como modelar. O que eu tenho que puxar e empurrar, vou dizer. O jeito que eu enxergo o volume, é meio que tudo que eu modelo seria um likeness. Quando eu vou copiar uma mão ou uma coisa, eu tô fazendo o likeness daquela mão. Então sempre é uma coisa muito... Eu vejo e passo a forma, sem se... É aquela coisa de botar de pose e ficar posicionando. Então o meu conhecimento de modelagem já tá todo ali, né? Lógico que tem tanto que melhorar, mas já tá tudo ali. Então quando eu fui pra massa, já tava ali, era só empurrar a massa e puxar pra onde eu queria. Lógico que tem as dificuldades, que se no ZBrush você faz um olho pequeno, na massa você faz um pequeno, você tem que fazer outro. Ou você não pode dar um move, você não pode fazer uma máscara, né? Essas coisas atrapalham, você tem simetria. Mas o modelo tá lá. Assim. Enquanto eu ficar cutucando ele, uma hora ele vai ficar legal, entendeu? Porque o conhecimento básico da modelagem, a fundação, eu aprendi no digital, mas não importa onde você aprende isso. O que importa é você ter ele. Tanto é que um cara que vai tradicional pro digital vai fazer a mesma coisa e um cara que sabe modelar no digital dessa forma mais, vamos dizer assim, mais pura, sem usar... Porque eu uso 5 brushes no ZBrush, sabe?
Uhum.
Então, só olhando a forma, vai passar bem pra massa.
Qual que é a maior dificuldade em trabalhar com o tradicional, principalmente com o mármore, né? Que é uma coisa tão dura, tão complexa de se mexer.
O mármore, as pessoas, elas têm uma noção meio, eu incluso, diferente como se trabalha um pouco, né? A galera acha que o mármore, o cara vai pegar um bloco, vai sair com um ponteiro lá, uma talhadeira, vai sair o Davi. Não é assim.
Não é não?
Não é não. O método que se faz no mármore tradicionalmente, você já modela ele, você modela a sua peça na argila, você vai ficar errando e acertando lá, você vai desenvolver toda essa peça na argila, né? E você vai tirar uma cópia em gesso dessa peça, né? E você vai passar para o mármore com um sistema de pontos. Você vai passar no 1x1, você vai fazer a peça 1x1 e vai passar 1x1. Tem esquemas que você pode ampliar ou reduzir, mas é bem mais complexo. Geralmente você faz 1x1. Então você tem um sistema de pontos que é um pouco complicado de explicar só no áudio. Mas se você procura no YouTube, aparece. O processo de modelagem de mármore vai aparecer. Então, é uma agulha que você mede, vamos dizer, você consegue captar um ponto no espaço. Então você tem um gabarito que você tem na sua peça de gesso e na sua pedra, que ele encaixa nos dois lados. Então você vai em um gabarito na sua peça de gesso e fala, vamos supor, a ponta do nariz é aqui. E você transfere isso para a pedra e você consegue ver o quanto falta para chegar à ponta do nariz. Então você vai tirando esses pontos, como se fosse você tirar o seu base mesh, mas você vai tirar um monte de ponto, um monte de ponto, ponto por ponto. Aí você vai ter seu modelo, aí você só refina, né? Hoje em dia, você pode fazer desse jeito, óbvio, né? Mas você também tem CNCs, né? No ateliê do Cícero a gente tem um CNC lá, que a gente até fazer um plug aqui, a gente presta serviço, né? Smart Tools, de usinagem. Então você pega o bloco, você pega o modelo 3D, ou você modela na massa e escaneia, ou você modela direto no ZBrush, e ele pega o mármore e usina. Você coloca o bloco lá, ele é um robô bem grande, ele tem uma broquinha, e ele vai comendo o mármore até chegar na forma. Só que você não vai ficar com o modelo pronto, né? Você vai ficar com ele meio esfumaçado, assim. E aí, aí que vem a parte difícil, que é a parte de terminar na mão. Essa parte que a gente termina na mão também é bem diferente do que as pessoas pensam. O mármore, ele por mais que ele seja muito duro e tal, ele é muito previsível, assim. Você não vai bater e sair voando da ponta do nariz, sabe? É uma coisa muito, muito de pouquinho, é uma coisa muito demorada. Você raspa muito com umas limas. Você usa muita broca, furadeira, passando tipo dremelzinha, sabe? E você vai bem, bastante carinho fazendo. Então, voltando à pergunta, né? A dificuldade do mármore é... Isso que é legal de trabalhar com os mídias diferentes, né? Um modelo de ZBrush, se você pegar ele... Um modelo legal, que você acha legal, e passar direto pro mármore, vamos supor que ele, se a usinagem passar 100% do que é o modelo, ele ficaria feio, né? Porque uma das dificuldades do mármore, essa é a dificuldade do mármore, na minha opinião, é deixar ele suave. Porque o mármore é um material, ele tem um pouco de translucidez, né? Como se fosse um subsurface. E essa translucidez, é muito difícil você lidar com ela sem deixar ele marcado, né? Então, tipo, vamos supor que você tem uma moça torcendo o torso assim, que vai ter aquelas dobrinhas na barriga, né? É muito difícil você deixar aquela dobra parecendo que é uma dobra, mas também não parecendo que é um risco, né? Uhum. Então, desse trato, tipo, deixar uma unha delicada, mas definida, é bem complicado, assim. Essa é a parte mais difícil do mármore, eu acho. É você, o feeling da delicadeza, assim. É bem difícil.
Hoje em dia, você considera que o tradicional te representa mais ou o digital te representa mais?
É engraçado, né? Porque por você fazer coisa de mármore, que é uma coisa muito incomum, todo mundo sempre que vai falar de mim, esse aqui é o cara que faz de mármore, né? Mas eu acho que é um meio-meio, assim. Eu acho que, minha aspiração assim, é conseguir passar o trabalho que eu tenho no digital, que eu gosto muito da parte artística dele, pro mármore com a mesma pegada, né? Eu preferia que nenhum dos dois me definisse, entende? Uhum. Preferia ser tipo um artista que usa duas mídias, tipo um pintor que usa aquarela e óleo. Todo mundo que vai fazer pode, vou falar do mármore, fala, não, cara, chama
atenção. É porque chama atenção ser a pessoa de destaque nesse meio, que tem um trabalho muito bom. Você tem um trabalho muito bom. E excepcional, né? E nos dois lados, você é bom nos dois lados. Você não é um cara que faz isso por hobby e a gente fala, é mais ou menos porque faz por hobby. Não, você é excepcional dos dois lados, entendeu? Então chama atenção. A gente vê e no meio não existe, eu pelo menos não conheço ninguém que faça. No meio, além de você e do Cícero Dávila, trabalha em mármore e no digital. Então chama aquela atenção assim, caramba, esse cara faz um trabalho muito bom no mármore e tem-se essa visão que é muito difícil trabalhar no mármore, né? Você tá falando que é fácil, mas não acredito, não.
Não, é difícil. Vamos dizer assim, o Cícero falou uma vez uma comparação que eu achei bem interessante. Uhum. Argila é 90% talento, 10% técnica. Mármore é 90% técnica, 10% talento. Tanto é que o mármore, essa parte grossa, assim, quem tira não são nem... O mármore é engraçado, né? Hoje ainda existem estúdios de mármore na Itália que os caras não usam robô, não usam nada, né? Caramba. Embora pra acabar sempre precise da pessoa, né? E faz uns porcento, a gente passa a mesma peça no robô. Eu terminar e o Cícero terminar, vai ter uma diferença de nível. Mesmo quase pronto, você vai notar, porque esse finalzinho é o que dá a diferença, sabe? Uhum. Então, isso ainda tem, mas ainda existem estúdios que são pessoas. E, é super segmentado. A galera acha que, é um cara lá no ateliê, na garagem dele, batendo. Não é, cara. Tem um cara que faz o esboço, tem um cara que tira os pontos, tem um cara que faz pano, tem um cara que faz mão e rosto. Eu acho que o cara que faz pano faz cabelo também, que o cara faz adereços. É, tem um cara de pé, se eu não me engano, ou mesmo da mão. Tem um cara que faz o resto do corpo. Né, tem um cara que faz as bases. Então é uma coisa super segmentada, super técnica, assim, sabe? É uma coisa bem... É um processo bem mais... Bem menos feeling. Você não cria no mármore.
É engraçado que você falar isso, porque quando eu estudei na Escola de Belas Artes, a gente começou a estudar lá, né? Pesquisando. A gente via alguns pintores que eles pintavam somente uma figura humana e no quadro você tinha buquê de flores, tinha frutas, e pesquisando você descobre que aquele quadro, quem pintou as frutas era um artista que era especialista em frutas, e as flores era um outro artista que era especialista em flores. Ele só tinha feito a figura e o fundo era a paisagem de um artista que era especialista em paisagem. Então cada um fazia alguma coisa dentro daquela obra e aí, quem fazia mais é que era o autor. A gente fica aquela coisa assim, não, o trabalho é meu, que não sei o que. Os caras só queriam entregar o produto, entendeu? Tinha uma oficina de entrega de quadros e o produto, o final, era o quadro, entendeu? Então, acabou. E esse pensamento que a gente tem, não, o trabalho é meu, que não sei o que. E acontece o tempo todo isso em animação. Um monte de gente faz pra animação surgir, tem um monte de gente que trabalha em cima dela, entendeu? É um produto. É simplesmente um produto.
Exatamente, ótima comparação. Produto.
Cinema também, né? Que quem fica famoso é só o ator.
Sim, sim. Ou o diretor.
Ou o diretor. Quando é ruim, o roteirista.
Quando é ruim, é sempre o roteirista. A culpa é sempre do roteirista. Então, a gente tá falando disso, dessas questões de trabalhar com várias pessoas no produto. É uma ótima deixa pra gente falar do seu trabalho com a Netflix, Love and Death and Robots. como é que foi trabalhar com a Netflix, qual foi a sua participação lá, e conta pra gente mais ou menos como é que foi essa experiência.
Então, eu não trabalhei pra Netflix, né? Eu trabalhei porque foi assim, no Love, Death and Robots foram várias produtoras que fizeram, né? Cada produtora fez um episódio, a Blur fez um ou dois, se não me engano, blá, blá, blá. Eu trabalhei pra Digic Pictures, né? Uhum. A Digic Pictures, pra quem não sabe, são Cinematics, muito, muito massa. É, fez aquela famosa do Witcher 3, que é aquela da bruxa lá no celeiro, né?
Que ela tá cantando a música?
Isso, essa aí. Uhum. São deles. É, e eu trabalhava com eles já tinha tempo, né? Já tinha alguns anos já. Um ou dois anos. E aí rolou esse projeto, eles me chamaram tudo, né? E foi, pô, foi muito legal. Eu fiz uma parte do processo, né? Eu sempre fazia com eles blend shape e rig facial, né? Não a parte. Eu não fazia o rig em si, né? Eu fazia os blend shapes só e a modelagem. É, no Love and Death, eu modelei blend shape de dois personagens. Na verdade, foi bem legal o processo. Eles. Não sei se eu posso falar muito, tá? É, enfim, foi tudo com scan, os blend shapes com scan, tudo. Então eu fiz a parte de limpeza de scan, colocar os poros, modelar a cabeça bonitinho. É, usei uma topologia que eles já estão usando, então usei o wrap lá, projetei tudo. E aí fiz os blends, com referência nos scans e tudo, né?
Explica pra gente que é leigo assim, galera que é iniciante, a gente, Priscila, que não usa 3D. Explica o que é esse blend shape, como é que funciona esse processo.
Blend shape, né? Vamos dizer assim, em tradução livre, é forma misturada, misturador de formas, né? Que é o seguinte, quando você faz uma cabeça, você tem que fazer ela falar. Você pode fazer ela de dois jeitos. Você colocar controles, né? Pra quem Priscila aqui nunca fez, você já viu, né? Quando os caras colocam um esqueletinho no... Uhum. Você pode fazer uma coisa parecida. Você coloca pontinhos na cabeça e puxa pra lá ou pra cá. Só que isso é um pouco limitado, né? Normalmente o que a gente faz pra ter mais detalhe, você modela cada expressão, mais ou menos cada expressão, você modela cada atuação de músculo facial que seja pertinente, né? E você faz ela separada, você faz, por exemplo, o canto da boca indo para trás, o canto da boca indo para cima, a boca abrindo, o olho olhando para cima, olhando para baixo, a sobrancelha levantando, tudo em cabeças separadas. E aí você vai pegar todas e você vai usar um programa, né, que chama Blend Shape Modifier, ele vai juntar e vai misturar. Então eu consigo somar a sobrancelha levantada com a boca aberta com um sorriso. Então ele vai juntar todas as expressões. Né? Então eu fiz esse processo. Cada personagem, acho que tem 60 expressões diferentes, né? 60 modelinhos diferentes, são muitos. Eu não sei exatamente quando foi, mas tem um no meu portfólio que eu fiz pessoal, que se eu posso falar que eu fiz, eu acho que tem 70, e aí às vezes, vamos supor, você junta o canto da boca subindo com a boca abrindo, não fica legal, então você faz um que é os dois juntos pra você corrigir, né? Então no total deu uns 120 modelos.
Quanto tempo demora mais ou menos?
Ah, é rápido até, cara, porque é uma coisa meio... Parece muito, mas não é, porque você não fica tipo um dia pro modelo. Uhum. Você fica menos de horas em um blend shape. Tem uns mais difíceis, né? Mas tem outros que são simples, por exemplo, bochecha levantando e tal. Então você vai fazendo e vai testando, vai fazendo e vai testando. E aí vai juntando, né? Uns 3 semanas, se eu não me engano, dá pra ser 3 ou 2 semanas, dá pra fazer um blend legal já.
Prazo curtinho.
É, pra cada, né? Eu fiz 2. E eu também modelei uma moça lá, não sei se vocês lembram, porque eu só trabalhei em um deles, né, que era o da Digic, que era o último, que era aquele da guerra na Rússia lá, no russo matando os bichos da neve lá.
Sim, aquele foi bem maneiro, cara, bem maneiro.
Oh, valeu.
Todos eles são maneiros, aquele lá é bem, bem, e é bem dark, né,
é
bem
dark. É, todos são um pouco, né.
É, é.
Não sei se você lembra, nesse aí tem uma mulher pendurada, que eles tiram um feto da barriga.
Sim, sim.
Eu modelei a mulher também, modelei a textura e a mina.
Caramba, esse ali ficou bem maneiro, cara. Esse episódio ficou bem legal. Personagens que é realista com estilizado ainda, né? É um realista meio assim, com a estilização pra dar aquela emoção aos personagens.
Essa mulher foi legal, porque ela escanearam ela toda pendurada, né? Só que não tinha pendurado daquele jeito, né? Que não causou um dela. Então escanearam mais ou menos na pose, aí eu mudei as poses da mão e dos pés pra dar uma esticada nela. Aí abri a barriga dela e fiz os órgãos, tal, de uma forma bem... empírica, né? Mas foi divertido de fazer.
Foi divertido. Então, uma coisa que eu queria saber também é se você está trabalhando já no mercado já tem um tempo e o que, que você acha que a pessoa para trabalhar no mercado precisa? Ela precisa ser mais técnico em 3D ou mais artista 3D? A gente gosta de causar, vamos causar na comunidade. Você acha que o cara para trabalhar com 3D aí na comunidade precisa ser mais técnico ou mais artístico?
Ah, complicado falar, viu?
É porque 3D é uma área técnica, né? Cada vez mais técnica, você precisa aprender mais programa, mas é como você falou, hoje em dia você tem mais gente fazendo, o cara que não é tão bom, ele faz mais coisa. Mas você acha que... E aí, o cara precisa ser mais técnico ou mais artista?
É, porque eu acho que assim, né? Eu acho que o cara tem que ser técnico pra conseguir expor de forma convincente o que ele quer fazer, sabe? Porque querendo ou não, a gente tá num... Quando a gente faz um 3D, a gente tem que... Não é um lápis que você passa no papel. Né? Falando de grosso modo, lógico que tem técnicas pra desenhar. Você tem que fazer o computador fazer o que você tá pedindo, né? Então você precisa saber... entre aspas, pedir pro computador, né? Então, se o cara é super talentoso, super bom gosto, tudo, mas ele não consegue passar pro papel, não, né? Pra tela, o que ele pensa, não adianta. Então, ele tem que ser técnico e ele tem que ser tecnicamente preparado para fazer o que o estúdio precisa da posição dele, entende? Muita gente tem é comum você ver pessoas que, tipo, tem uma falsa confiança, que, tipo, o cara já fez cabelo, ele já pegou já fez um teste de cabelo, ele fez uma cabeça e fez um cabelo, ficou legal. Ele já fez uma roupa e ficou legal. E ele já fez uma cabeça molhando, ficou legal. Então ele acha que ele sabe fazer os três juntos, sabe? Não, é muito mais complicado. Então, tipo, não é porque você sabe fazer um pouco de cada, você já brincou, você tem um conhecimento técnico, né? Vamos supor, se eu sou um character artist, né? O seu nível de técnica tem que ser suficiente para resolver o modelo, né, na qualidade esperada da sua posição, né? Se você é um cara sênior, vai ser diferente de um cara júnior, tudo. Mas quando eu tava falando lá de aprender técnica, tudo, de fanart, não é tipo não aprender técnica, é não bitolar na técnica, mas tem que ter, sim, tem que ter técnica pra você, pro seu trabalho não ficar devendo, entendeu? Porque eu já trabalhei, já fui ali, aqui nas produtoras aqui do Brasil, né, na Casa Blanca, tudo lá, de modelagem, se é que podia falar, que tinha tão pouca gente. Mas, tipo, você pegava num freela um modelo ruim, meu Deus, não, tá de ir lá na casa do cara e bater nele. Porque acontece, sabe? E o cara tinha trabalho, às vezes a pessoa tinha um trabalho bonito. Né? Então, também, isso também não dá, só ter um trabalho bonito, né? Você tem que ter essa técnica pra você, assim, é o seu alicerce, né? Então tem que ter os... Infelizmente, não dá pra falar assim, tem que ter os dois, cara. Tem que ter os dois de bom nível. Cara, a competição é muito ferrenha. Tu quer ficar triste, tu vai no Art Station e vê o Pix lá, pronto. Você fica legal também. E você tem que entender que a galera tem que entender que é essa galera que eles estão competindo, né?
Como você acha que vai ser o futuro do mercado aqui no país?
Ah, o Brasil sempre vai ter a demanda dele, né? Fazer publicidade e tal, né? A verdade é... Eu senti assim, né? Porque eu trabalho em produtora desde 2004 ou 2005. Hoje eu não trabalho mais no Brasil, só faço freela. Mas o preço meio que deu uma congelada, assim, sabe? O salário. Não aumentou tanto quanto as coisas aumentaram. Se você pensar, imagina 2005, quando custava um pastel na feira e hoje, né? Então isso é um problema do Brasil. Se você for depender só do Brasil, tá cada dia mais difícil. Primeiro que você vai ter que vir pra São Paulo, né? Não existe. Você pode até ter um pouco no Rio.
É, esse é o problema. Eu sou do interior de Minas.
É, eu sinto muito, desculpa, viu? tem que vir para São Paulo, né? Tem outras produtoras pequenininhas, mas nossa, o salário é muito pequeno. Aqui tem bastante emprego, assim, você consegue, mas vamos dizer assim, um cara que está começando hoje, eu não sei se ele vai chegar a ter o salário que a gente tinha em 2010, por exemplo.
Uhum.
É, não por causa de nível nem nada, porque o mundo é outro agora, né? Outra realidade.
Mas eu acho que o mercado de games, mesmo sem incentivo aqui, ele vai crescer. Uma coisa que a gente tem conversado internamente, e a gente conversou aqui numa outra gravação, é que uma coisa que eu vejo de problema no Brasil, que no Brasil todo mundo quer fazer coisa parecendo que é do Brasil. O cara tem que dizer que é do Brasil. Ah, tem que ter uma parada de...
Meter o Saci Pereira no meio.
Tem que ter um Saci Pereira. Tem que fazer pensando pro mundo, entendeu? Fazer pensando que, cara, o cara lá da China, o cara da Suécia, o cara dos Estados Unidos, do Canadá, vai consumir e não quer saber de onde vem. Ele quer jogar. E eu acho que isso, a empresa que perceber isso, ela vai se dar bem. Porque é só fazer um jogo maneiro. Porque, cara, aqui tem profissional a Vera. Tem profissional a Vera que não vai sair do Brasil. Que o cara gosta do Brasil. Eu sou um cara que já me amarro no Brasil. Me amarro no Rio de Janeiro. Quero viver e fazer bem feito isso aqui, entendeu? Eu acho muito triste eu ter que sair daqui do país para trabalhar num outro jogo, numa marca de outro país, para fortalecer essa marca, fortalecer aquela cultura, e o meu país, que tem um talento absurdo, tem um potencial absurdo, tipo, não desenvolver, entendeu? Então eu acho que a marca perceber isso, cara, tá feita, porque aqui é um celeiro, a gente exporta profissional, a gente exporta gente sinistra pra filme, você vê brasileiro pra cacete pra filme, Canadá, você vê a Nath Freitas aí no Canadá fazendo Bob Esponja, é o Grassetti, Igor Cato, Gilberto Magno, e tu vê a galera, cara, tu cita uma porrada de nome aqui, 50 nomes, a gente pode citar 50 nomes, e esses caras podiam estar no Brasil, fazendo milhares de jogos, milhares de filmes, produzindo muito, trazendo muito dinheiro pra cá, mas eu vejo esse problema também, de quem tem o capital, o dinheiro, a gente tava conversando isso outro dia, de que essa galera não percebe isso, entendeu? Que não tem que dizer que é brasileiro, não tem que ficar colocando coisa do Brasil em tudo que é coisa que faz. Eu sou nacionalista, mas eu entendo que é pro mundo.
Olha aqui, mas isso não é aquela tal da síndrome de vira-lata que o brasileiro tem? Porque a gente joga coisa do mundo inteiro e tem muita coisa que é localizada nos Estados Unidos, tem tudo nos Estados Unidos, ou é na Inglaterra, tem um monte de coisa na Inglaterra, a gente joga de boa. Uhum. Mas se a gente for colocar coisa brasileira aqui, o povo lá fora vai achar ruim? Não,
é isso. Eu não sei, pode isso dá outro podcast, hein? Pode ser, eu não sei, não sei.
Mas o problema é que isso só vai mudar quando o que você falou, né? Tiver grana. E quando tiver grana, os caras vão vazar, bicho.
Sim, sim. Enquanto não tiver grana, a galera vai vazar. Isso é verdade.
Como, ou fazer freela, né? Porque eu também, eu não tenho vontade de sair do país. Eu já tive, mas é muito tempo e depois eu fico cada vez desencanando mais. E realmente, mas é chato isso aí que você fala, cara. Porque eu não posso fazer um negócio legal aqui, sabe?
Sim, sim, sim.
E freela é legal ser freela, mas tem seus pormenores também, né? Menos constante, tudo.
Sim, então, tipo, sim.
Seria legal ter uma produtora massa pra caramba. Porra, só seria.
Vou montar uma.
Ah, essa daí sempre deu errado.
Meninas, por favor.
Melhor que isso, só aquela galera. Vamos fazer um curta. Vamos, vai dar
certo. Vamos fazer um curta.
Vai dar certo.
Não, a gente pode mudar isso, vamos mudar isso. Uhum. Vamos mudar isso, a gente tá cada vez mais... E que eu acho que uma coisa que funciona no Brasil é pequenas empresas com potencial assim, com foco direcionado e com vontade de trabalhar, cara. Porque não dá pra galera entrar e, vou fazer o que eu quiser, vou fazer... vamos ver se vai dar, tem que voltar pra trabalhar, entendeu? Trabalho autoral é uma parada que chama, como você falou no início do podcast, chama muita atenção, assim, a gente tem a Light Farm aí, que os caras fazendo trabalho autoral todo ano, a abertura da rádio conferência é um trabalho autoral por ano, os caras fazem um filme por ano, então eu acho que esse potencial de mostrar, eu sei fazer isso aqui, se me der dinheiro, eu posso fazer melhor ainda, eu fiz isso aqui sem dinheiro, entendeu? Então é uma coisa assim que eu acho que pequenas empresas... que vão ganhando espaço, essa coisa assim, da gente não desistir, não deixar bater, sabe? Não deixar enrolar, né, pra essa galera aqui, vou montar uma produtora aqui, vira noite, e não se deixar bater. Porque a gente que gosta daqui, do Brasil, você, eu, a gente não pode só reclamar, né, a gente tem que fazer isso acontecer.
Bom, para encerrar então, César, fazer a última pergunta. Qual que é o sentido da vida, do universo e tudo mais?
rapaz, aí complicou, viu? Eu sei falar de polígono. Polígono é comigo, isso aí.
César, a gente agradece por sua participação aqui. Foi uma honra ter você aqui no podcast com a gente.
Foi eu que agradeço. Assim,
chegamos ao final de mais um episódio do OneHideCast. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Até mais.
Valeu.